Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pense diferente. Venha fazer seu consórcio de automóveis na Sicredi Pernambucredi, 3117-9110. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um e pronto. Leopoldo Lins Residence. Estrutura completa ao lado dos aflitos e do espinheiro.
Eita, hoje é quarta-feira. Hoje é dia 6 de outubro de 2021. O Passando a Limpo está começando. Tem Romualdo de Souza, direto de Brasília. Tem Wagner Gomes. E a cientista política Priscila Lapa. Brasília, Romualdo, é capital federal, é onde as coisas acontecem. Hoje estamos no meio da semana. O que aconteceu até hoje, o que vai acontecer hoje, CPI ainda funcionando, relatório já sendo preparado, vendo aí.
Olha, por aqui, Geraldo, a gente tem um presidente da República que ontem esteve num evento promovido por pastores evangélicos. Segundo os organizadores, tinha mais de 600. Pelo menos uns 500 pastores evangélicos estavam lotando uma igreja aqui em Brasília e chamaram o presidente Jair Bolsonaro. E ele foi lá, fez um discurso de candidato, reafirmou o empenho dele, embora na prática a gente não veja muito isso, em ter um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal, disse que vai insistir no nome do jurista André Mendonça, que falta ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. E Bolsonaro foi aplaudido de pé quando fez uma piada considerada de tom machista, quando ele disse que na vida dele ele tem três I's. E um deles é imbrochável, imexível e vários outros I's. Então, ele foi aplaudido. Mas o presidente também prometeu que vai continuar fazendo políticas sociais, porque o Brasil precisa de políticas sociais. Do outro lado da cidade, tem a CPI, que ontem ouviu o Raimundo Nonato Brasil, da VTCLog, uma empresa de logística que distribui e guarda medicamentos do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não tem depósito, os depósitos são todos alugados. Então, essa empresa, o representante dessa empresa prestou depoimento, mas é aquela empresa, Geraldo, que o motoboy ia no banco, sacava dinheiro, muita quantidade de dinheiro, e levava o dinheiro para pagar alguns boletos de gente do Ministério da Saúde, segundo o próprio motoboy, e também, segundo disse a diretora ontem, é porque alguns dos executivos gostam de ter dinheiro vivo no bolso. É paciência. Se a gente tem um ministro da Saúde que opta por ter contas num paraíso fiscal, o executivo da VTCLog gosta de ter dinheiro no bolso. E dentro da CPI, o senador Renan Calheiros, o relator da CPI, confirmou informações que a gente já tinha divulgado há uma semana, Geraldo, que vai ser construído um memorial, ainda que móvel, quer dizer, o memorial vai ficar uma semana ali no espelho d'água do Congresso Nacional e depois vai ser removido para dentro do Senado, em homenagem às cerca de 600 mil vítimas da Covid-19. O relatório está pronto. Ele disse que vai citar criminalmente o presidente Jair Bolsonaro nos pontos que ele considera o crime de improbidade administrativa, que é quando alguém usa a máquina pública, o poder que tem dentro do serviço público para se apropriar dos benefícios do cargo que ocupa, e também ele disse que estuda uma linha que até então não tinha aparecido. A linha de que o presidente Jair Bolsonaro pode vir a ser responsabilizado também em função de crimes que teria supostamente cometido, não é, Geraldo? Na questão aí relacionada ao mau atendimento ou a políticas de atendimento às populações indígenas e que morreram muitos índios. E aí o relator disse que o presidente Bolsonaro pode ser enquadrado no crime de genocídio. Agora, é bom que se diga, Renan vai ter de trabalhar para ter apoio para que o relatório dele seja aprovado, porque senão a oposição pode vir com um relatório paralelo, Geraldo.
Bom, Romualdo, que Bolsonaro vai disputar a reeleição, acho que é uma coisa quase assegurada. Aliás, já estão dizendo hoje que o PP diz que tem 90% de possibilidade dele entrar no partido e pelo PP disputar a presidência da República. Já se sabe que Mourão não vai com o Bolsonaro, o próprio Mourão parece não ter tanto interesse e Bolsonaro não quer mais Mourão. Agora, foram falando do começo, falando, e a coisa tem esquentado, e dizem que o nome quente mesmo para ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro é Malafaia, porque o prestígio de Malafaia, que a gente já vinha notando aí em Brasília, ele circulando para cima e para baixo, em todos os eventos onde o presidente participa, ele cochichando no ouvido, dando sugestões. Depois o próprio Carlos Bolsonaro disse, olha, nós temos aqui um conselheiro permanente, que meu pai está dioturnamente com ele, dando conselhos, que é o pastor Malafaia. E quando é agora, bom, ele disse que no dia 7 de setembro, a concentração de muita gente no entorno de Bolsonaro, especialmente em São Paulo, teria tido uma participação muito ativa de Malafaia, e ele cresceu mais ainda. E que agora está disposto a ser presidente, a vice, candidato a vice de Bolsonaro, inclusive o pastor Feliciano, tão conhecido daqueles tempos, dizendo sim, esse é o meu candidato. É possível, você acha que Malafaia pode ser realmente vice de Bolsonaro?
Olha, nessa história toda que você me conta aí, o mais provável é que o presidente primeiro resolva a questão da filiação a um partido político. Uhum. É verdade que o presidente licenciado da legenda, que é o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, Ciro Nogueira, de fato, conversou com alguns caciques, inclusive com Dudu da Fonte, o Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. E ele conversou com vários outros presidentes de partido, principalmente em Pernambuco, porque aí a gente sabe que, no caso de Pernambuco, especificamente, o PP vai ter que sair dessa frente que tem uma aliança com o PSB. É incompatível Bolsonaro e PSB. Então, Ciro Nogueira quer que primeiro sejam aparadas essas arestas regionais. No estado de Goiás também há um peso muito forte da legenda, em que o presidente do Partido Progressista já disse que Goiás não aceita o presidente Jair Bolsonaro. Mas uma coisa é Pernambuco e Goiás, outra coisa é o restante do país, os demais diretórios regionais, e Ciro Nogueira já prometeu ao presidente que essa questão ele vai limpar. Limpar significa vai fazer o acervo, vai tocar fogo e vai colocar o presidente dentro da legenda. Isso é importante. O presidente já tem chance, sim, de ter uma legenda para chamar de sua. Agora, não vai ser uma legenda como ele queria o Republicanos, por exemplo. Porque Republicanos ele queria, como a gente diz na linguagem popular, um partido com barba, cabelo e bigode, para chamar de meu, para ele comandar o partido. No Progressista, Bolsonaro vai ser mais um. Será um importante militante, mas vai ser mais um e não vai comandar como comandaria, por exemplo, no Republicanos. Sobre Silas Malafaia, até ontem, eu confesso que eu tenho feito uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral e não encontrei a filiação de Silas Malafaia a nenhuma legenda. Então, Silas Malafaia é um nome que, pelo menos, Geraldo, nas viagens que faz o presidente Jair Bolsonaro para cima e para baixo, Bolsonaro levou Silas Malafaia para a Bahia, Bolsonaro levou Silas Malafaia para Minas Gerais, Bolsonaro levou Silas Malafaia para Roraima. E para o Pará também. Portanto, nas últimas viagens, Malafaia foi parte integrante da comitiva presidencial no avião do presidente Bolsonaro. Pode ser que desse chamego desse chamego político saia uma candidatura com o apoio dos evangélicos. É por isso que ontem, no discurso da equipe do presidente Jair Bolsonaro, apenas a ministra Damares Alves foi quem fez o discurso. E ela disse o seguinte: nós estamos no governo para ficar por muito tempo. E ontem, ouvindo o discurso da ministra, eu me lembrei muito de José Dirceu de Oliveira, que no passado era o capitão do time de Lula, antes do mensalão do PT. E José Dirceu dizia o seguinte: nós chegamos para ficar décadas. Portanto, há uma semelhança profunda entre o projeto do PT para ficar décadas no poder e o projeto de Bolsonaro, conforme disse ontem a ministra Damares Alves, da Família, Direitos Humanos, o seguinte: nós estamos no poder para ficar por um bom tempo e vamos ver por quanto tempo eles vão ficar no poder, Geraldo.
Zé Dirceu, inclusive...
Um nome que eu não escutava há um bom tempo, o nome da ministra Damares.
Damares.
Pois não.
Exatamente. Damares, que como o Romualdo enfatizou, disse que ela disse ontem que pretende, eles vão ficar no poder por muito tempo. E por falar em Dirceu, Romualdo, Zé Dirceu voltou, né, a articular, inclusive, a campanha de Lula para 2022. Está trabalhando nos bastidores aí com o ex-presidente, fazendo reuniões, coordenando reuniões. Está trabalhando ativamente com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula.
José Dirceu, é de José Dirceu a ordem para que todos, absolutamente todos os convidados de Lula, porque o ex-presidente Lula esteve em Brasília, pelo menos até ontem, e a ordem de José Dirceu é a seguinte: só entra para falar com o presidente quem deixar o telefone celular
do lado fora. De fora. Exatamente.
Fora. Nada de gravação, nada de foto. Por enquanto, não tem essa de levar o celular e fazer uma selfie com o ex-presidente Lula, não.
Agora, Romualdo, Geraldo e professora Priscila, em relação ao Partido Progressista, o PP, assim como Republicanos, PSL, Podemos, outros partidos do Centrão, tem um único interesse em qualquer eleição, Geraldo: é fazer uma bancada robusta. Não se fala em qualidade, se fala em robustez. Quanto mais deputados e senadores, melhor para esses partidos. Então, a única preocupação...
É que nós estamos ganhando com o fundo eleitoral.
Exatamente.
É o nosso prêmio.
Pronto, é exatamente isso. Então, a única preocupação de Ciro Nogueira como presidente do partido agora é formar uma bancada robusta. Quanto mais deputados e senadores eleitos, melhor. Deputados estaduais, deputados federais, senadores. Esses partidos não se preocupam com cabeça de chapa em ser governador, em ser presidente, não. Eles querem pegar um carrossel bom, com muito dinheiro, para fazer muitos candidatos eleitos nas eleições. Esse é o único interesse. Até porque aí já reside a primeira armadilha que o presidente Jair Bolsonaro pode cair, que é exatamente essa oferta que Ciro Nogueira fez a Jair Bolsonaro para que ele se candidate à presidência da República pelo Partido Progressista. Porque ele pode até ter um partido para ser candidato à presidência da República, à reeleição, mas ele não vai ter um partido, de fato, atuando ao lado dele. Porque no debate que nós fizemos aqui, há cerca de duas semanas, a respeito de política nacional e política local, do qual participou o presidente estadual do Partido Progressista, deputado federal Eduardo da Fonte, ele disse claramente, com todas as letras aqui e em várias situações, aqui durante o debate, nas perguntas que nós fizemos para ele. Eduardo da Fonte disse: aqui em Pernambuco eu estou com o PSB, com a Frente Popular, e para presidente eu voto em Lula. Ele disse aqui. Então, como eu estava dizendo agora, ele pode ter Jair Bolsonaro, até uma legenda ao Partido Progressista, mas o partido como um todo no Brasil ele não vai ter, porque o interesse do Partido Progressista, como eu disse, é de fato fazer esse carrossel de parlamentares eleitos.
Agora, como Zé Dirceu foi citado, o Zé Dirceu não teve as benesses da justiça que Lula vem tendo e outros petistas vem tendo. Os bens de Zé Dirceu estão para ser leiloados. E me parece que não encontraram um jeito de salvar Zé Dirceu das penas, depois da prisão. Ele anda de tornozeleira ainda, Romualdo?
Geraldo, anda. O ex-ministro José Dirceu, ele tem um apartamento aqui em Brasília, bem ali pertinho do Memorial JK, num bairro chamado Sudoeste. É um apartamento razoável, é pequeno assim em relação ao que é e as posses de José Dirceu de Oliveira. Agora, José Dirceu é um daqueles personagens da política brasileira que, ao longo da história dele, depois quando ele virou Zé Caroço, trabalhando lá no norte do Paraná, e depois quando ele reassumiu José Dirceu de Oliveira, a questão toda é, ele é muito mais, ele se apresenta muito mais como um articulador e, consequentemente, uma vítima. José Dirceu de Oliveira não está preocupado em assumir ou não assumir um grande patrimônio. Ele está preocupado em ser, ele gosta é de ser chamado Zé Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro.
Uhum. Já está com a gente o economista, empresário, consultor Roberto Gianetti. Nós pedimos que ele aparecesse aqui para falar com a gente sobre o marco legal das ferrovias. Para mim, uma surpresa que, de repente, esse assunto tenha esquentado tanto a ponto de já ter sido aprovado no Senado ontem. Aqui, ó. Em vitória para o governo, o Senado aprova projeto de novo marco legal das ferrovias. E depois as explicações aqui, o que é que o marco legal das ferrovias muda na sua vida. Então, nada melhor do que a gente passar a entender esse marco legal das ferrovias agora, ouvindo o doutor Gianetti. Eu pergunto, isso estava na agenda para ser aprovado com essa rapidez, doutor Gianetti?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse importante tema que é o marco legal das ferrovias. Veja só, essa matéria estava tramitando no Senado desde 2018. É um projeto de autoria do senador José Serra e teve como relator o líder da minoria, o senador Jean-Paul Prats, aí do Rio Grande do Norte. E teve uma demora na tramitação, recebeu muitas emendas, e de repente aparece assim, de repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, aparece na pauta de votação, já aprovada nas comissões, e ontem teve a votação, que foi uma votação simbólica, porque já estava aprovado pelos líderes dos principais partidos, e traz muitas novidades que, acredito, a maioria boas, vamos ainda avaliar, até pensar juntos aqui nessa entrevista, mas muda o cenário das ferrovias de uma maneira muito forte, muito significativa, e vamos ver como é que isso vai evoluir na prática agora no futuro.
Então deixa eu chamar Romualdo de Souza, que está pertinho dos acontecimentos em Brasília. Pois não, Romualdo?
Professor, muito bom dia para o senhor. Eu estava acompanhando ontem a reunião de líderes, exatamente para fecharem o acordo, e uma das, digamos, reclamações, ou uma das exigências, era de que esse marco ele chegasse com algumas recomendações. A gente sabe que marco civil demora muito a ser implantado, e aí alguns parlamentares dizem o seguinte: olha, nós precisamos mudar o modal rodoviário e se preocupar mais com o modal ferroviário. Eu pergunto ao senhor, o Brasil vai levar nos seus cálculos quanto tempo para dar uma reviravolta e trocar de modal? Até porque, levando em consideração, que boa parte das ferrovias que nós temos hoje vai precisar passar por um processo de transformação muito grande, até por causa das bitolas, a largura das bitolas e tudo mais. Na sua avaliação, nos seus cálculos, professor, quanto tempo nós teremos uma mudança radical de modal?
Olha, eu diria, até sem ser excessivamente otimista, que isso já está acontecendo. As principais ferrovias do Brasil, concessionárias, a MRS, a RUM, a Vale, estão fazendo investimentos bilionários, e aqui até de dezenas de bilhões de reais, na modernização e expansão da malha ferroviária. Modernizando, expandindo e criando novas ligações, novos ramais. O próprio leilão e concessão da Norte-Sul, alguns anos atrás, acho que um ano e meio, dois anos atrás, já está recebendo investimentos muito vultosos, no caso aí da Rumo, e já está fazendo a ligação com a malha paulista e a malha centro-sul, ligando várias cidades de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, a MRS também, com toda a ligação de Minas Gerais com o Rio, Vale do Paraíba. E aí, agora no Nordeste, acho que vamos ter a reativação da Transnordestina a partir desse marco ferroviário. E também na área amazônica, lá no Maranhão, Pará, tem muitas ferrovias aguardando autorização. Então, eu acho que, de fato, nós estamos tendo uma revolução na logística brasileira. E isso é muito importante, porque o transporte ferroviário tem várias vantagens em relação ao rodoviário. Ele é muito mais barato, muito mais eficiente no sentido tanto do custo como da energia despendida no transporte. E aí eu falo também da questão de meio ambiente, que é muito importante, cada vez mais. E eu acho que a ferrovia veio para ficar tardiamente no Brasil. Um país da dimensão geográfica do Brasil deveria ter uma malha ferroviária de centenas de milhares de quilômetros, e nós não passamos aí de 20 ou 30 mil quilômetros de ferrovias hoje em uso. Então tem muito a ser feito, a indústria ferroviária vai crescer muito, aí você tem todo um efeito, as externalidades, tanto na cadeia da indústria ferroviária, quanto dos usuários da ferrovia. Porque uma ferrovia, quando funciona bem, ela traz o desenvolvimento do agronegócio, da indústria, da mineração, da metalurgia. São os produtos que carecem de um transporte mais competitivo para chegar ao seu destino. E a ferrovia veio, portanto, para trazer todas essas novidades que eu acho que vão ser importantes para a economia brasileira. Gerar renda e emprego para a população.
Dr. Roberto Chianetti, há algum tempo a gente escuta falar em ferrovias, transnordestina, isso e aquilo, agora sempre como transporte para a indústria, para carregar cargas, transporte de carga. Me parecia distante a possibilidade do trem como transporte de gente. Nesse caso, a ferrovia volta, inclusive, assim, eu vou voltar a andar no meu trem?
É muito boa a sua pergunta. O transporte de carga, sem dúvida, tem sido predominante ou quase que até exclusivo hoje nos investimentos ferroviários. Há muito pouco investimento em trem de passageiro, que, por sinal, estão em franca decadência aonde as linhas funcionam. Por exemplo, como é o caso das Supervias no Rio de Janeiro, que está agora com um novo concessionário, tentando recuperar uma linha bastante deficitária e bastante já debilitada. Agora, existem alguns movimentos para investimento em linha de passageiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um projeto que parece muito interessante, estão estudando a viabilidade econômica dele, que é o trem intercidade, que ligaria São Paulo a Campinas, com um fluxo de milhões de pessoas por dia, e também com o Vale do Paraíba, que ligaria o Rio, São Paulo, né? Mas não é trem-bala, não. Estamos falando de um trem moderno, rápido, mas nada desses investimentos que depois se mostram totalmente inviáveis do ponto de vista econômico. E nós não vamos querer montar uma nova atividade pública com prejuízo que o contribuinte tem que pagar a conta. Ela tem que ficar de pé na concessão privada. Se há rentabilidade, há viabilidade, vamos estudar sim. Acho que temos que olhar com atenção o transporte de passageiros por trem. Mas me parece que a prioridade para a carga é fundamental, porque aí também tem uma geração de emprego e renda muito maior para a economia do que o transporte de passageiros.
Wagner Gomes.
Doutor Roberto Chianetti, uma das principais propostas, um dos principais pontos dessa proposta aprovada pelo Senado é a possibilidade de autorização à iniciativa privada para a construção e compra de ferrovias e também para a exploração do transporte sobre trilhos em regime privado. Como sabemos, atualmente, a infraestrutura e o transporte ferroviário são explorados pelo regime de concessão. Nesse modelo, o controle do poder público sobre a atividade é maior, com restrições à atividade econômica da concessionária, que, em contrapartida, tem menos riscos econômicos. Eu vou fazer aqui, trazer para o senhor uma analogia que foi feita por um colega seu, economista, inclusive essa semana eu estava lendo esse economista, e ele disse que aqui no Brasil, atuar na economia é como se você fosse convidado a participar de uma partida de basquete. De repente tem um lance livre num garrafão, aí você está lá preparado para fazer o arremesso, de repente o juiz para e diz, informa, olha, mudou, agora não é mais basquete, não é futebol. Aí quem está com a bola diz, agora eu vou bater o pênalti. Não, você é jogador da defesa, você pegou a bola com a mão, é pênalti contra você. Ele diz, é assim investir no Brasil. Eu pergunto ao senhor, temos segurança já para acreditar nessas propostas que são feitas pelo governo brasileiro?
É muito boa essa sua analogia. Gostei dela, vou até usar. Porque, de fato, é parecido com isso mesmo. Quer dizer, a gente tem muita insegurança jurídica, que significa mudança de regras no meio do jogo, e um excesso de intervenção do governo, do Estado, muitas vezes sem saber exatamente do que está falando. Então, eu acho que a facilitação para investimento e para empreendedorismo é muito bom, em todos os sentidos, em todas as áreas, inclusive na ferroviária. E aqui a autorização, ela permite a exploração de ferrovia em base de um contrato que pode durar de 25 a 99 anos. E também, o texto prevê a autorregulação, que permite que as operadoras, elas voluntariamente se organizem para regular entre si o trânsito de pessoas, mercadorias nas linhas férreas. O governo vai só ficar de prontidão para, em caso de conflitos, ele ter a possibilidade de arbitrar consensualmente uma solução. Eu acho isso muito bom, vamos ver como é que funciona, de novo, entre a teoria e a prática, às vezes há muita diferença, mas eu acho que é bom também no sentido da concorrência, porque atrai novos investimentos, evita concentração de mercados, e eu acho que sempre que há maior concorrência, é saudável para os consumidores. Então, nós temos aí a possibilidade de autorizações virem a concorrer entre si, e quem for mais eficiente, mais competitivo, é que vai atrair a freguesia.
Só para ser justo, doutor Roberto, essa analogia foi publicada pelo economista Ricardo Amorim, que eu costumo acompanhar. Mas só que o Ricardo também não citou a fonte, ele disse que foi um anônimo, né? Foi uma fonte anônima.
Deve ter sido algum esportista, viu? Deve ter sido algum esportista anônimo, que joga basquete e futebol.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, só para fechar, doutor Roberto, eu acompanhei na minha infância o finalzinho da história ferroviária do Brasil, no caso com o transporte de passageiros. Lá no interior onde eu morava, na cidade de Arco Verde, no sertão pernambucano, o trem passava na frente da casa da minha avó. E a gente, evidentemente, tem muita saudade daquele tempo, do trem, e a gente sabe os danos que o Brasil sofreu de lá para cá nas últimas décadas com a adoção do transporte rodoviário como principal modal para escoar tanto commodities como também passageiros. Eu pergunto ao senhor, é possível estipular um tempo para que a gente volte a ter a presença dos trens circulando pelo Brasil com pujança, como deveria ser?
Olha, eu acho que num prazo de 5 a 10 anos, nós vamos ter realmente um impacto muito importante na matriz de logística do Brasil, onde o modal ferroviário vai assumir um crescimento exponencial. Eu acredito que vai passar aí de 30% a 40% de todas as cargas transportadas no Brasil venham a transitar via ferrovia. Passageiro, eu já não sou tão otimista, porque o modal rodoviário para passageiro ainda está muito enraizado e o transporte individual, ou mesmo o transporte de ônibus rodoviário, é muito forte no Brasil e as ferrovias vão ter que se viabilizar do ponto de vista econômico para transportar passageiro, que ainda é um pouco uma dificuldade. Tem que fazer conta porque o fluxo de passageiros por ferrovia ainda não paga a conta do investimento, que é capital intensivo, muito elevado, e tem que achar as janelas de oportunidade aí para investimento em transporte de passageiro por ferrovia.
Ô Romualdo, vamos fechar a conversa com o doutor Roberto Gianetti. Vendo se a gente vá um pouco mais aqui na nossa transnordestina, que eu não sei se ele tem acompanhado os problemas que tivemos aqui em Pernambuco com o porto de Suape, que teria perdido já a possibilidade de ter de entrar nesse esquema, porque o Ceará ficou com a exclusividade desse serviço. Aí, Romualdo, você, por gentileza, dá para juntar uma pergunta para quem... para que a gente bote o swap na nossa história?
Professor, por gentileza, eu queria juntar uma história que é de 1870,
que quando foi criada a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, ou Estradas de Ferro, e que provocou aquele boom, principalmente do café no Brasil. O café do Brasil, que era produzido sobretudo na região de São Paulo e na divisa com Minas Gerais, tinha dificuldade de chegar ao porto. Depois da ferrovia, o Brasil tornou-se um dos grandes fornecedores de cafés para o mundo. Então, essa é uma parte que eu gostaria de lembrar e compartilhar com o senhor. E a outra questão, professor, é a seguinte: a ferrovia transnordestina, ela vai passar por uma região que tem diferentes minérios, e esses minérios muitas vezes também não conseguem chegar a tempo, não conseguem chegar com tanta facilidade a portos como Suape e Pecém. Aí eu diria, esse realmente é o modal que a gente espera para ter o Brasil sendo ainda mais ou participando ainda mais desse processo de expansão da ferrovia, de transporte de grãos, de minérios, professor?
Senhor, eu conheço relativamente bem o problema da transnordestina. Fiz um trabalho de consultoria há uns 3-4 anos atrás para a NTF, a Associação Nacional de Transportes Ferroviários. Então, eu tenho um conhecimento razoável do problema. E tem esses dois ramais, o ramal que vai para Pecém e o ramal que vai para Suape. E pelo que eu me lembre de notícias recentes, o ramal de Pecém estava sendo priorizado pela empresa concessionária, enquanto Suape estava sem previsão ou até desmobilizado, né, o investimento para o porto de Suape. É isso que está acontecendo, me parece. E agora com autorização, eu acho que há a possibilidade de novos investidores pleitearem e obterem a licença de investimento, né, no contrato de investimento, para fazer o ramal de Suape, que é muito importante, porque eu volto a falar, a externalidade, que são os benefícios, os efeitos positivos na economia nordestina como um todo, e de Pernambuco em particular, vão ser muito grandes, porque não é só mineração, sem dúvida o minério é altamente dependente de ferrovia. Se não fosse a ferrovia Rio-Minas, lá Vitória-Minas, que viabilizou a Vale do Rio Doce no passado, você bem lembrou os investimentos do Visconde de Mauá e dos ingleses no século XIX, que viabilizaram a indústria do café, o agronegócio do café, que tornou o Brasil pujante naquela época. E agora a ferrovia Carajás, que viabilizou a maior mina de ferro, de minério de ferro do mundo, também depende da ferrovia. Se não tem a ferrovia, o que vale aquele minério de ferro no meio da Amazônia? Nada. Não tem valor econômico. Então, a ferrovia, ela tem esse condão de valorizar tudo que está em volta, porque torna o transporte competitivo para chegar ao destino, seja de embarque para o exterior, seja para consumo no mercado brasileiro, onde você vai ter valor econômico. Então, eu acho que sim, vai trazer um grande vetor de desenvolvimento para muitas áreas do interior do estado de Pernambuco, do Nordeste, e viabilizar o agronegócio, valorizar as terras, fruticultura, soja, algodão, enfim, todas essas atividades que são ainda embrionárias em algumas áreas vão poder se tornar muito mais importantes, e a indústria, que pode ter também, tanto na ida quanto na volta, leva fertilizante, leva combustível, traz produto final, aço, metais. Enfim, a ferrovia é um fator de desenvolvimento, não é só um modal de transporte.
Então, nosso maior agradecimento ao Dr. Roberto Gianetti, economista, empresário, consultor, e fique certo que a gente vai lhe procurar outras vezes para o senhor nos animar como animou na manhã de hoje. Muito obrigado.
Muito bom.
Um abraço. Então, temos a contribuição agora do farmacêutico Leandro Medeiros, já costumeiramente participando aqui das nossas programações. E o senhor foi chamado para falar sobre esses fármacos, remédios para câncer, que o Brasil está tanto precisando, que parece estar sem dinheiro para fabricar. Mas eu queria ver se o senhor nos dizia alguma coisa sobre esse Nobel de Medicina que foi conquistado por dois cientistas americanos. Eu até ontem, durante a noite, tentei ouvir médicos, amigos que trabalham com a história de dor, mas eles, alegando não ter ainda informação suficiente para conversar querem deixar que o tempo passe para falar depois, mas esse Nobel de Medicina foi concedido a esses dois cientistas. O Nobel de Medicina premia trabalhos sobre dor e toque. Dor eu sei o que é, o toque eu não sei. Eu ia lhe perguntar sobre isso. O que eles falam é que tem uma inspiração na pimenta. Já dá para falar alguma coisa sobre isso? Ou o senhor também quer fazer sobre os outros médicos amigos, quer deixar para depois?
Oi, Geraldo, bom dia para você. Bom dia, Wagner, Romualdo também, a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. Bom, essa é uma área até que eu entendo, porque a gente, quando estuda plantas medicinais, a gente tem que entender o que as plantas apresentam, elas produzem substâncias químicas que vão agir no corpo de formas diferentes. As pimentas, especialmente aquelas que são as vermelhinhas, né, que a gente usa a fruta, né, o frutinho dela para fazer as preparações, tem uma substância que é o que dá ardência, que é a chamada capsaicina. Então, as pesquisas feitas em cima dessa capsaicina, né, dessa substância, foram capazes de demonstrar como que ela agia. Por que que arde na boca, por exemplo, e por que que essa substância já era utilizada, inclusive, para tratar neuropatia diabética, né, usada em cremes, e para tratar dores, né, relacionadas à neuropatia diabética. Então, a descoberta, ela foi em cima do mecanismo de ação dessa substância que é chamada capsaicina, especialmente do pesquisador David Julius. Então, o que que essa substância faz? Em resumo, ela vai se ligar com uma proteína que está presente no nosso organismo. Quando a gente coloca a pimenta na boca e arde, né, esse mecanismo da ardência é provado pela ativação dessa proteína a partir da capsaicina. Então, como se imaginou uma fechadura e uma chave. A capsaicina seria a chave. Essa substância, essa proteína, né, que é responsável por esse mecanismo da ardência, seria a fechadura. Então, a capsaicina se encaixa nessa fechadura e, ao se encaixar, ela provoca essa percepção de ardência, né, que a gente chama também de pungência. Só que tem um detalhe. É que, além da boca, essa mesma fechadura está presente em outras partes do corpo. Só que o efeito que a capsaicina pode provocar é exatamente a diminuição da dor. Por isso que ela é utilizada para tratamento da neuropatia diabética. E ela também provoca um efeito de aumentar levemente a temperatura daquela região. Isso é o que nós chamamos de efeito termogênico, né? Que, inclusive, ela é usada aí como suplementos alimentares para perda de peso, mas que não tem efeito significativo para essa última finalidade. Mas a gente entende que a capsaicina tem um potencial muito grande para diminuir dores de origem neuropática, né, nas terminações nervosas, portanto, porque os nossos nervos contêm essas fechaduras, essas proteínas que, só por curiosidade, é chamada de TRPV1. Tá?
Professor, falo inclusive na diminuição de efeitos colaterais, que em geral se tem em outros medicamentos, esse não teria efeitos colaterais, e que serviria para algumas, inclusive autoimunes, como artrite reumatoide e tantas outras aí, que as pessoas sofrem demais com elas. Essas pessoas podem, então, ficar na expectativa de que está vindo coisa muito boa por aí?
É, sem dúvida. E eu acho que uma coisa boa também é o fato dessa substância já estar disponível, né? A gente encontra aí em farmácia de manipulação, tranquilamente, e já há muito tempo. Inclusive, tradicionalmente, já é utilizada para tratar neuropatia diabética em uma formulação em gel mesmo, que você aplica na pele.
Sim.
Né? Agora, claro que isso tem que ser avaliado pelo médico, porque ele tem que saber se aquilo realmente é neuropatia diabética. Então, não é porque tem dor na perna que dá para aplicar o creme, né? Porque ele é bem específico para esse mecanismo de dores oriundas de terminações nervosas da pele.
Agora, então, não é remédio para curar, é remédio só para tirar a dor?
Exato. Ele tem um propósito paliativo, né? Ele alivia sintomas, nesse caso, que seria a dor. Mas a ideia não é exatamente provocar a cura, né? Porque a cura depende da doença, do diagnóstico, né? Uma neuropatia diabética, ela pode até reverter, mas depende muito do quadro do diabetes, do indivíduo se está avançado ou não. Então, é muito mais voltado para o efeito paliativo do que para a cura.
Ok. Wagner?
Professor,
oi,
tudo
Wagner.
Bem? Como é que
tudo
vai,
bem?
Professor Leandro Medeiros?
Falar com você de novo.
Da mesma forma, vamos falar a respeito da polêmica atual, que inclusive tem preocupado muita gente no Brasil. Ontem, inclusive, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que uma nova paralisação na produção de radiofármacos pode ocorrer ainda neste mês, caso o Congresso não aprove ainda esta semana a suplementação orçamentária necessária para a importação de insumos nucleares para a produção dos radiofármacos. Essa é uma parte política que, inclusive, eu gostaria que o Romualdo depois trouxesse em detalhes para a gente, mas explicando para o nosso ouvinte, professor, os radiofármacos são produtos essenciais para a medicina nuclear, que é aplicada em tratamento de câncer por radioterapia e na realização de exames de imagem. Então, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, é responsável por 85% da produção nacional e já interrompeu a produção este ano em 20 de setembro. Então, um assunto muito, de fato, preocupante, porque a gente sabe que tem muita gente em tratamento de câncer e precisa desses produtos, evidentemente, para se curar da doença. Como é que o senhor avalia esse momento que estamos passando, professor?
Bom, Wagner, demais colegas, é um problema muito grave, porque a gente está falando de medicamentos que são responsáveis pelo tratamento de várias doenças, né, especialmente câncer. E também tem um propósito diagnóstico. Veja, não se trata apenas de tratar, mas também de auxiliar na identificação de doenças. Dessas que também podem ser graves, né? Tipo, o iodo-131, que é um desses radiofármacos, eles são utilizados para o diagnóstico de problemas na tireoide, né? E o iodo-123 também. Então, existem várias substâncias, né, que são radiofármacos utilizados hoje no Brasil. Na verdade, hoje a gente tem em torno aí de 40 substâncias ao todo que são consideradas radiofármacos. E tem um detalhe muito interessante, é que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que foi criada em 56, na verdade, ela era a única, né, responsável pela produção de radiofármacos no Brasil. Só que em 2006, esse monopólio encerra-se e aí outros atores, outras empresas podem participar. Mas atualmente a Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por 30% da produção de radiofármacos no Brasil todo. Então é uma representatividade muito grande. Então, e aí o que saiu na mídia, né, em termos de notícias, é que faltou dinheiro para isso. E é um absurdo, que a gente está tratando de doenças seríssimas, graves, doenças importantes, doenças que têm uma podem levar uma alta chance de você vir a óbito, como é o caso do câncer, né, se você interromper o tratamento. E muitas vezes, o único tratamento, ou o tratamento mais eficaz, seria a partir dos radiofármacos, né, que são, só para vocês entenderem, são medicamentos que emitem radiação. E é essa radiação que vai agredir a célula cancerígena, né, em linhas gerais, para promover a recuperação dos pacientes.
Agora, o Romualdo, o ministro da Ciência e Tecnologia tem falado até com certa aspereza sobre esse tema, mas não diz quem é o culpado. Ele é o culpado? Isso é o Ministério da Saúde? Isso é o governo? Isso é o Congresso? Exato. É o Congresso que é culpado disso, é Romualdo?
Faltou dinheiro por causa do contingenciamento. A equipe econômica contingenciou, represou, tirou dinheiro do orçamento destinado a investimentos na área de produção desses medicamentos e aí separa o dinheiro ali. Na prática, o ministro Marcos Pontes, professor Leandro Medeiros, tem duas alternativas. Uma é espernear e dizer que a culpa é do Paulo Guedes. A outra é ir lá no Palácio do Planalto, convencer o presidente Jair Bolsonaro a editar uma medida provisória destinando recursos exclusivamente para esse programa, para a produção de radiofármacos. Porque se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, o Brasil vai ficar nessa pendência a que o senhor tão bem se referiu, e se ele não chiar, se ele não reclamar, a comunidade científica, mais cedo ou mais tarde, não vai se lembrar de Paulo Guedes, vai se lembrar do ministro astronauta que no passado torrou 10 milhões de dólares dos brasileiros para plantar um pé de feijão naquele projeto fantástico, bancário, colocado pelo governo na época do presidente Lula, e hoje ele não tem, hoje ele se mexe muito pouco para desbloquear esses recursos para a produção de medicamentos urgentíssimos, professor.
É exatamente isso. Eu acho que a medida mais adequada nesse momento é a medida provisória, para que haja liberação do recurso. O que é interessante é que, veja, a gente está tratando de uma demanda social urgente, né? É importante e urgente. E o quanto que foi autorizado, né, de emendas parlamentares para esse ano, né? O fundo eleitoral também, que foi colocado aí, né, como dobrando o seu valor, né? Quer dizer, foram 2 bilhões de reais a mais em relação ao ano passado, né, só com relação ao fundo eleitoral. Quer dizer, isso aqui não estava no radar do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Inovação. Essa previsão orçamentária, ela deve ser trabalhada no agora, mas tem que ser olhado também o futuro, né? Então, por que faltou dinheiro, né? Por que houve corte numa área tão importante? Isso é mais uma ação que é jogando, né, contra a população, né? Eu tenho uma opinião muito forte assim, a respeito desse tipo de coisa. E se faltar, né, se faltar esses insumos, a gente vai ver uma situação realmente muito catastrófica no país, especialmente no que tange aí a questão do tratamento dos pacientes, que é uma questão mais urgente, né? Mas o diagnóstico, ele é fundamental também, ele também tem as suas urgências, né? Imagina você não poder diagnosticar a pessoa que está com suspeita de câncer porque não tem um insumo. E ela vai tratar sem saber o diagnóstico, e o tratamento, às vezes, é usando, na maioria das vezes, ou numa grande parte das vezes, na verdade, usando esses radiofármacos. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, e a população precisa estar ciente, pressionar as autoridades. O próprio legislativo pode se mobilizar eventualmente para fazer algo, né? Eu sei que o ministro, ele tem esse papel, né? E pareceu estar omisso, né? Porque não previu isso. Mas eu acho que a população precisa se engajar nesse sentido, sim, para pressionar aqueles em que eles votaram, né?
Pronto, a gente agradece a participação do professor de farmácia, Leandro Medeiros. Repercutindo muito na imprensa científica, um cometa que estaria vindo aí no nosso destino, já deslocado, com um diâmetro de 150 quilômetros, quer dizer...
Isso é daqui em São Caetano.
Uma lapa de bicho.
É uma pedrinha que começa daqui.
Da grossura do mundo.
Exatamente.
Né? Agora, na verdade, passaria mais ou menos... Vamos esperar mais ou menos 10 anos para que ele se choque aqui com a Terra, se tivesse a tragédia. Senão ele passa direto e as coisas são resolvidas. Aí nós estamos com o cientista Antônio Carlos de Miranda... E eu lhe pergunto, eu já devo ter medo agora, ou se o negócio vem daqui a 10 anos?
Bom dia, viu? É interessante, assim, a gente está numa fase da humanidade que está com medo de tudo por causa da pandemia, né?
Uhum.
Esse cometa, ele está a alguns bilhões de quilômetros de distância da gente. E, de fato, a previsão é que ele passe na nossa região daqui a 10 anos, 2031.
Uhum.
A expectativa é que quanto mais perto, mais dados, mais informações tenhamos sobre ele. E normalmente esses objetos, pela combinação da gravidade do Sol e dos planetas gigantes como Júpiter, eles não colidem com a Terra. Nós temos essa sorte que Júpiter é uma espécie de escudo protetor nosso, né? Uhum. Júpiter e Saturno. Até agora a gente não pode afirmar nem que sim nem que não, mas é bom curtir a vida, pelo menos esses 10 anos, né?
Romualdo!
Ô, professor, quando eu era pequeno, lá em Carnaíba, no sertão do Pajeú, eu vi uma vez numa rádio dizendo que tinha tido um tremor de terra lá na cidade de Caruaru. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em tremor de terra. E eu perguntei à minha avó, Joana Francisca da Conceição, o que era aquilo. Ela disse que é quando caía um pedaço do céu na terra. Na prática, a nossa expectativa é a seguinte: se hoje o GPS, você analisando bem o GPS, dá uma distância aproximada de 65 metros, então você tem que fazer um cálculo aproximado, nós vamos levar 10 anos para aproximar esses cálculos, mas a probabilidade de a gente ter um choque desse é mínimo, porque quase todo dia passa cometa aqui, como a gente diz, passando de raspão, professor. É para temer?
Foi uma boa observação que você fez, né? De fato, quando cai um objeto, pode causar um pequeno tremor mesmo. Depende do tamanho, da massa e da velocidade dele, né? A palavra ter medo ainda não, porque outras coisas na Terra também causam medo para a gente, né? A ideia é investir mais em ciência para que nós possamos ter mais informações para proteger a própria Terra, a própria humanidade. Até, quem sabe, essas ideias tipo ficção científica de mandar um foguete ou um míssil para o espaço para bater no cometa, que essas coisas já existem em projetos oficiais, né? Então, quanto mais se investe na ciência, mais a humanidade vai ter certeza e menos medo. Eu queria só fazer uma observação, que esse cometa em questão, o nome dele é Bernardino Bernstein. O Bernardino é um brasileiro, é Pedro Bernardino, que é da Universidade de São Paulo, está fazendo PhD lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi ele que descobriu. Então, isso é uma coisa boa, um orgulho, para dizer que os cientistas brasileiros fazem sucesso. Infelizmente lá fora, mas aqui dentro também tem gente boa.
Isso em 2014, né, que esse cometa foi descoberto, né, professor Antônio Carlos? Agora, só uma coisinha, professor. A gente disse aqui brincando no começo que é uma pedrinha que é mais ou menos do tamanho do Recife até São Caetano, né? 150 quilômetros. Mas a ciência nos explica que o cometa não é uma pedra, né? É um corpo celeste que orbita o Sol e normalmente é composto de gelo, poeira e pouco material rochoso, né? Uma pedra que vai cair em nossa cabeça. Mesmo assim, professor, quais seriam os danos que um cometa desse poderia causar à Terra, lembrando daquela época em que nosso planeta era habitado por dinossauros e esses bichos foram extintos por causa, talvez, da ação de um cometa também?
Parabéns, você está bem informado, ótimo, né? O cometa, ele é um corpo que tem um núcleo. O núcleo, ele é rochoso, poroso, pode ter componente metálico também, mas ele é envolto com água, porque no espaço tem muita água, e a gravidade atrai. E longe, ele fica na nuvem de Oort, né, depois de Plutão. Longe, é muito frio, então a água congela. Então a gente pode dizer que é uma pedra suja em volta de gelo, né? E caso ocorra uma colisão com a Terra, mesmo que o núcleo dele seja muito menor do que 150 quilômetros, se for um quilômetro só, com a velocidade que ele vai entrar, se cair no mar, é um maremoto e tsunami poderoso, uma destruição grande. Se cair na Terra, o impacto é tão grande que os terremotos são possíveis de acontecer e a poeira que ele levantará ocultará a entrada do Sol por anos e anos. Então, é uma catástrofe realmente astronômica, né? Então, se acontecer, nós poderemos ser os novos dinossauros. Vamos torcer para que a ciência consiga comprovar que ele não vai bater e, se for ameaçador, já tenha tecnologia para afastá-lo.
Pronto, doutor Antônio Carlos Miranda. Eu já tenho medo, então, assegurado para os próximos 10 anos. Muito obrigado.
Um abraço.
O comercial... Não, o Wagner...
Você fala o seguinte, Geraldo, daqui a 9 anos começa a fazer fiado.
Tem um detalhe aqui da pesquisa que saiu hoje, que a gente divulgou, com relação à presidente da época, os resultados que vem dando todas as outras. Agora, como ela foi destrinchada, incrível, Lula é o nome preferido para combater a corrupção. Então, ele dá aqui, Lula, a pesquisa foi com 2.048 eleitores, 28% dizem que o homem que combate a corrupção, que resolve a corrupção no Brasil, é Lula, e o segundo colocado é Bolsonaro, com 24%. Isso, Romualdo, vai estar nos deixando cada vez mais entender que a questão ética não vai fazer parte da discussão da próxima eleição, não é isso?
E poderia já chamar o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos fundadores da UDR, União Democrática Ruralista para ser o ministro da Reforma Agrária no governo de Lula. Se Lula é o nome preferido para combater a corrupção, bota logo a UDR para tomar conta da Reforma Agrária no Brasil e enxotar o MST, Geraldo.
Uhum. A pesquisa aponta ainda, Geraldo, que para 37%, Lula é o mais indicado para enfrentar os problemas ligados à saúde e Bolsonaro, nesse quesito, tem 19%, veja só. Lula ainda é o preferido para lidar com o desafio da segurança pública, por 29%, na corrupção, como você citou, por 28%, e na economia, por 44%. Então, esse item aqui na economia, Geraldo, é o que responde, na minha opinião, pelo meu entendimento aqui desses números, evidentemente que os analistas políticos, melhor dizendo, podem ter outra percepção, mas esse fator aqui, economia com 45%, é o que impulsiona o nome de Lula nesse momento de levantamento da eleição. Por quê? Porque a memória do governo Lula é bastante recente. Uhum. A gente lembra do período econômico durante o governo Lula, onde houve um aumento da participação de pessoas no Bolsa Família, onde houve muito acesso ao crédito, as pessoas compravam bens de consumo que não tinham acesso antes, passaram a comprar veículos. Então, esse fator economia, aqui apontado pela pesquisa do Instituto Quest, comparando-se com a situação atual da economia brasileira, faz com que o nome de Lula seja projetado positivamente agora. O que quer dizer...
E que ninguém tome isso como declaração de voto, mas é só história. Não, Lula saiu com 80% de aprovação.
Você foi perfeito. Isso, né? É o que está nos dados. Né? É o que está nos dados. As pessoas falavam isso, que compravam geladeira, compravam televisão, compravam carro, compravam casa. As pessoas tiveram acesso a isso. Aí quando você tem a situação atual de desemprego, de renda baixa, gente em fila para pedir osso, não é nem comprar, porque não tem dinheiro para comprar, pedir osso, tem mercado aí botando a plaquinha, estou vendendo osso, vendendo, né? Doando não, para ver se para soltar o osso aí, entendeu? Então, as pessoas quando fazem essa confrontação do momento atual, evidentemente lembram da era Lula e projetam o nome dele lá para cima, o que não quer dizer, Geraldo, que a eleição, com esses dados que são divulgados agora para a pesquisa, está definida. Isso é apenas um retrato do hoje, do momento. Amanhã pode ser outra história. Daqui a um mês, totalmente diferente. Enfim, as coisas podem mudar. A eleição não é o que está na pesquisa agora, não, ou em todas as pesquisas. A eleição ainda vai ser definida o ano que vem.
Romualdo, fecha aí de Brasília.
Fechando por aqui para dizer que o sonho de união do presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, está muito próximo. Hoje começa uma viagem ao exterior do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira vai se encontrar com o Papa amanhã. O vice-presidente Hamilton Mourão está no Egito, em Dubai, no Oriente Médio. E o presidente do Senado vai à Itália, o Rodrigo Pacheco vai à Itália, o que significa dizer que o vice-presidente Mourão está no Oriente Médio, na sucessão vem o presidente da Câmara, vai a Roma, e Rodrigo Pacheco, que viria em seguida nessa sucessão, vai à Itália. O vice-presidente da República, por 3 dias, será Luiz Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, se Bolsonaro quiser fazer uma gracinha, poderia ir tomar um chimarrão, melhor dizendo, um tererê lá no Paraguai, e deixaria Fux tomando conta do país, pelo menos por algumas horas, Geraldo.
E terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.